Olá, meus amigos, tudo bem por aí? Estamos de volta para a nossa conversa de todos os dias sobre agropecuária. É o programa O Homem e a Terra que está começando. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, uma empresa ligada à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na sonoplastia Gustavo Stella, apoio técnico do Oswaldo Agemeyer e de todo o pessoal aqui da emissora. Hoje é segunda-feira de lua nova, dia 21 de maio de 2018. Hoje é o Dia da Língua Nacional, segundo o meu almanac. Dia de lembrarmos que o português que nós falamos tem características muito próprias e que a nossa língua é a combinação do português de Portugal com palavras de origem indígena e africana. Só para lembrar alguns exemplos, arapuca, biboca, capim, pipoca, tucano, todas essas palavras têm origem indígena. Já farofa, marimbondo, cacimba e cochilar são exemplos que vieram das línguas africanas. Interessante isso, né? Pois é, e hoje também é dia de São Cristóvão Magalhães, um santo mexicano, e de Santo André Bobola, da Polônia. E vamos ver quem entrou em contato com a gente pelo WhatsApp. Eu quero mandar um abraço para o Valmor, de Quedas do Iguaçu, para o Ailton de Oliveira, de Goiuerê, e também para a Marta, de São Jorge do Oeste. E eu vou lembrando o nosso número no WhatsApp para você mandar um alô para a nossa equipe, DDD41 e o número 991419466, DDD41 991419466. Quero reforçar um recado aqui. Na próxima sexta-feira, dia 25, a Emater e a Cressol de Guaraniaçu vão promover uma oficina para quem se interessa em trabalhar com agroindústria. Vai ser realizada no Sindicato Rural Patronal do município a partir das 8h30. O pessoal vai conversar sobre a produção de alimentos sem glúten, sem lactose e produtos minimamente processados. Bom, se você se interessou, informe-se no escritório da Emater no telefone 3232-2398, 3232-2398, ou então no celeiro do agricultor em Guaraniaçu. Meu amigo, aí na sua propriedade tem formiga saúva? E você tá fazendo controle? Olha, tem que fazer, porque a saúva ou formiga cortadeira faz um estrago danado, destrói pastagens e lavouras. Existem diversas maneiras de combater a formiga e, para ter sucesso nesse trabalho, o melhor é o amigo conversar com um técnico, porque é preciso saber o tamanho do formigueiro para escolher a melhor forma de controle. Então, meu amigo, só não deixe a formiga tomar conta da sua propriedade. O Brasil ainda consome pouco peixe. De acordo com o Ministério da Agricultura, cada brasileiro consome 14 quilos de peixe por ano. O ideal seria um consumo de 20 quilos por pessoa. Bom, tem gente tentando aumentar essa média. Em União da Vitória, por exemplo, o peixe foi incluído na merenda escolar. E como tem muito criador de peixe na região, vamos conversar sobre alguns cuidados que o pessoal deve tomar agora com a chegada do inverno. Eu converso com José Carlos Chiptoski, da Emater de União da Vitória. Tudo bem, Chiptoski?
Tudo bem, Roberto.
O pessoal está animado com a piscicultura aí na região?
Aqui em União da Vitória, no ano de 2013, nós iniciamos um projeto de revitalização da piscicultura no município. Durante esse período, nós conseguimos aí abranger um grande número de piscicultores que estão dentro da atividade em toda a cadeia, que vai da produção de alevinos, reforma dos viveiros, assistência técnica aos produtores rurais, o abate de peixe e, principalmente, o peixe na merenda escolar. Nós já colocamos mais de 80 mil refeições para as crianças com pratos à base de peixe. Isso tudo faz hoje movimentar mais de 200 pessoas em torno da cadeia produtiva do peixe, gerando emprego.
Que cuidados o pessoal deve tomar nessa época para garantir a produção?
A primeira coisa que nós recomendamos é que o produtor que tenha seus peixes já em ponto de abate que faça a retirada e a comercialização. Não sendo possível, a gente trabalha com baixas densidades, mas principalmente tem que entrar com uma qualidade de água muito boa para ter um ambiente adequado para o peixe, uma alimentação bem balanceada para que esse peixe esteja bem nutrido e não tenha o recebimento de doenças aí que possam comprometer sua produção. E esse peixe fica para no começo do verão já ir para o abate e processamento, que é uma época de baixo fornecimento de peixes aí para o mercado local.
Qual é o erro mais comum que os piscicultores cometem agora no inverno?
O que acontece muito é do produtor não ter noção e mexer muito na questão da qualidade da água, querer fazer despesca na época inadequada, principalmente aquele produtor que não tem uma tecnologia mais bem aplicada, e esse que acaba perdendo. Então a gente recomenda agora é retirar os peixes até o final do mês ainda, de maio, e daí só começar a manejar novamente no mês de agosto. Não mexer com a água do peixe nesse período.
E você tem mais alguma dica para o piscicultor?
A gente sempre recomenda que ele seja piscicultor mesmo, né, e não criador de peixe. O piscicultor é aquele lá que busca um aperfeiçoamento para entender mais da criação, entender mais da qualidade da água, produzir um peixe com uma carcaça muito boa que dê um alto rendimento de filé, que é isso que o mercado está exigindo.
Tá certo então, Shiptoski, muito obrigado pela entrevista e bom trabalho aí para vocês.
Obrigado.
Tá aí então a orientação do José Carlos Shiptoski da Imater de União da Vitória. Aliás, essas dicas valem para piscicultores de todo o estado. O produtor que lida com gado de leite sabe que o bom manejo dos animais é fundamental para uma boa produtividade e, claro, para se conseguir um leite de melhor qualidade. É preciso manter as ordenhadeiras muito bem limpas e reguladas para que a ordenha seja bem feita e não prejudique os animais. E tem aquela rotina que todo produtor já sabe: limpar muito bem os tetos das vacas antes da ordenha, fazer o teste para ver se o animal não tem mastite e desinfetar o teto depois da ordenha. Todo produtor sabe o que tem que fazer, mas às vezes comete algum descuido ou faz o trabalho na correria e acaba comprometendo a qualidade do leite. Então, minha gente, o jeito é ter paciência e seguir todas as orientações que os técnicos repassam quando aparecem aí na sua propriedade. Além do manejo, é preciso ter o controle de todas as etapas da produção do leite. Se você tiver tudo na ponta do lápis, vai saber onde pode cortar gastos e com que você pode economizar. E por falar em leite, o Adilson Winter da Emater de Pato Bragado me disse que a preocupação agora dos produtores da região deve ser com a alimentação de inverno para o gado. Ele me informou que a recomendação é que o pessoal invista no plantio de aveia. O ideal, segundo o Adilson, é que o produtor faça o plantio parcelado a cada 15 dias das áreas de pastagem. O plantio pode ser feito até meados de julho. Assim vai ser possível ter pasto no ponto de pastoreio em diferentes momentos durante o inverno. Outra coisa que o Adilson lembra: para quem está fazendo silagem de milho, é preciso picar e compactar muito bem o milho. Assim o produtor vai ter certeza de que a silagem vai ter qualidade na hora que tiver de alimentar o gado. Em Pato Bragado, 180 produtores se dedicam à pecuária leiteira. Apesar da produtividade variar de propriedade para propriedade, a média do município é de 16 litros vaca dia. O Adilson me contou que normalmente no inverno essa média cai um pouco, mas se o produtor investir agora no plantio de aveia forrageira e no cuidado com a silagem, não vai ter dificuldade nos próximos meses e a produção vai se manter. Então capricha aí, meu amigo. Se você precisar de informações sobre as variedades de pastagens de inverno, procure o técnico da Emater. Minha gente, vamos terminando o nosso programa de hoje. Fica um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora e amanhã estaremos de volta neste mesmo horário para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau!